Meus irmãos, eu quero repartir com vocês hoje. Nós não vamos sair do tema, mas eu quero falar algo especificamente para homens, na tentativa de que hoje de manhã, como homens, a gente acolha, descubra e acolha um desejo constante em Deus Pai, de ter uma casa. Vocês já ouviram falar, com certeza, num conceito chamado metanarrativa? Conhecem esse conceito? Não conhecem? Tá. Esse conceito é importante porque ele vai nortear a gente durante essa palavra. Metanarrativa é um conceito utilizado de uma maneira geral na filosofia, nas artes, mas principalmente na literatura. Uma literatura mais clássica tem uma metanarrativa. Como o próprio nome diz, quem está narrando aquela história tem uma meta com ela, tem um objetivo com ela. Mas a literatura pós-moderna aborrece a metanarrativa, não gosta da metanarrativa. Porque para a pós-modernidade, o importante você define. Então não existe padrão, não existe modelo, não existe propósito, não existe alvo necessariamente em quem escreve alguma narrativa. Não sei se você já leu algum livro de algum autor contemporâneo. Mas às vezes você lê e você tem a sensação de que você está num ambiente muito confuso e você não sabe por que a pessoa começou a história, nem tampouco porque ela quer terminar aquela história, né? Eu lembro de um livro de Clarice Lispector que eu tentei ler uma vez, chamado As Meninas, e eu parei, porque para mim estava gerando confusão mental, justamente pela ausência dessa ideia de metanarrativa. O que é que isso tem a ver com Deus? Deus tem uma metanarrativa? A Bíblia tem uma metanarrativa? A Bíblia tem princípio, meio e fim? A Bíblia tem Gênesis e tem Apocalipse. Só por isso já dá para perceber que essa característica desses nossos dias de discordar e combater a metanarrativa é alguma coisa que combate Deus. Vou lhe dar um exemplo. Outro exemplo para você entender melhor o conceito. Muitas pessoas fazem hoje alguma coisa sem pensar na consequência daquela coisa, né? Elas fazem por aquilo que elas estão sentindo no momento. O importante é o aqui e agora. Então, o imediatismo dos dias pós-modernos está relacionado à ausência de metanarrativa. Para que que eu vou pensar no meu futuro se o que eu tenho que viver é hoje? E quem disse que o meu hoje tem a ver com a razão pela qual eu nasci? Então, essa ideia confunde as pessoas e deixa as pessoas sem pensar em consequências. Por que que muitos jovens, muitos adolescentes fazem escolhas completamente erradas, tolas, ou consequências terríveis? Porque eles não são ensinados a pensar em consequência. Como é que é Deus? Deus é Deus de causa e consequência? Sim ou não?
Sim.
Não coma do fruto, porque se comer, tem uma consequência. Qual é a consequência? A morte. Tudo que você planta tem uma consequência, você colhe. Então, todas essas ideias pós-modernas que falam de falta de padrão, falta de papel, de modelo, falta de origem, meio e fim são contrárias à natureza de Deus e ao que Deus está realizando. Tudo bem até aí? Agora eu quero mostrar para você a metanarrativa de Deus a partir de sete casas na Bíblia. Nós vamos ver que Deus não muda a sua narrativa em relação a algumas constantes que estão na Escritura e que Deus faz questão. E meu desejo com essa palavra é que cada um de nós homens saia daqui hoje dizendo assim: eu estou na meta narrativa de Deus. E eu vou viver uma dessas. Eu vou me incluir nisso. Tudo bem? Entendeu mais ou menos? Vai ficando mais claro à medida que a gente conversar. Vamos começar com a primeira casa. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, 28 e 2, 15. É verdade que a gente pode dizer que a terra inteira é uma casa, né? Deus criou todas as coisas para transformar a terra em um lugar habitável, né? Vamos lembrar que a terra era sem forma e vazia. Então, primeiro Deus deu forma e depois Deus colocou vida nela. Não é assim que a gente faz com uma casa? A casa não existe, ela passa a existir em um desenho, em um projeto arquitetônico. A gente constrói essa casa. E qual é a proposta de uma casa? É colocar a gente dentro, né? Então eu vou usar muito essa frase aqui ao longo da nossa conversa. O propósito de uma casa é ter um lugar seguro para uma intimidade profunda. O propósito de uma casa é ter um lugar seguro para uma intimidade profunda. Na mente de Deus, intimidade requer segurança. E segurança faz sentido para se construir um relacionamento íntimo. Para o mundo, intimidade e segurança não estão relacionados. Porque o ser humano se desvencilhou dos princípios do Senhor e agora muita intimidade é manchada por um ambiente de abuso. Concorda comigo? Então não está relacionado necessariamente intimidade com segurança. Mas na perspectiva de Deus, que vai insistir em construir casa, o que Deus quer é um lugar seguro para uma intimidade profunda. Tudo bem? Vamos lá, a primeira casa, ainda que seja toda a terra, para mim, a primeira casa com cara de lar é um lugar delimitado, inclusive com delimitações muito claras, com os rios que delimitavam ele, eu me refiro ao Éden, né? E nesse lar que Deus criou, que era um jardim de satisfação, Deus deu algumas ordens. Pode ler, por favor? O 2. Oi? É 1,28 e 2,15. Dois versículos só. Alguém pode ler?
Ele os abençoou dizendo: tenho muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão.
E 2,15?
E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo.
Você percebe que nós temos dois ambientes distintos aqui. Primeiro, Deus apresenta a terra e diz: cresçam, multipliquem e se espalhem. Mas como é que Deus começa o projeto de povoar a terra? Ele começa delimitando um pequeno espaço e colocando o homem ali, neste lugar, que é o Jardim do Éden, para o lavrar e o cultivar. Aqui tem as três palavrinhas que formam aquele conceito de paternidade que eu falei ontem com vocês, que tem a ver com guiar, proteger e prover. Lembram? Três características de paternidade. No versículo 2, no versículo 1, no versículo capítulo 1, 28, verso 28, fala de dominar, sujeitar. Isso fala de governo, né? Não há na perspectiva de Deus um domínio tirano. Mas você precisa administrar, tem que exercer uma mordomia, orientar para que as coisas funcionem na ordem que Deus estabeleceu. Segunda tarefa, lá no 2.15, lavrar tem a ver com prover. Lavrar a terra para produzir alimento e prover os recursos que precisa. E o outro verbo, guardar, tem a ver com proteger, privar dos riscos dos inimigos que podem atingir esse lugar. O que está na cabeça de Deus? Poxa, que pergunta terrível, né? Quem conheceu a mente do nosso Senhor, né? Mas vamos perceber, tentar perceber aqui, que na perspectiva de Deus, ele é um pai querendo se relacionar com sua família e ele está construindo essa família. E para Deus construir a sua família, ele estabelece um homem uma mulher, manda eles terem filhos. Então, Deus, para construir a família dele, Deus cria uma estratégia que é família. Tudo bem? Alô? Qual é a estrutura que Deus criou para a igreja? A única bíblica. Família. Né? A única estrutura de funcionamento para a vida da igreja acontecer, que é bíblica, é a família. Queria tanto ouvir um amém para isso. É porque a gente inventa estruturas, né? A gente inventa, por exemplo, já surgiu G12, G5, G10, e outras estruturas, e grupos caseiros, e células, são estruturas. Mas tem uma estrutura que é bíblica, que é a maneira de Deus realizar o seu propósito. Essa estrutura bíblica é família. Então Deus quer sim uma família enorme. Deus quer uma família grande. Por isso ele fala, cresçam, multipliquem e encham a terra. Mas Deus tem um jeito de fazer isso. E o jeito de Deus fazer isso é construindo um lar. Uma casa delimitada pelos rios que ficavam ali, delimitando o Éden. Que tinha porta, que é fechada inclusive depois. Então fala de um lugar delimitado. Que Deus queria estar com Adão, com Eva, e ali desenvolver uma intimidade profunda. Essa casa, para mim, ela fala de Deus Pai demonstrando o seu desejo de se relacionar. Irmão, vocês já perceberam que Deus não fez o homem por alguma necessidade dele? Tudo bem para essa frase? Espera aí. Pode pegar, já acabei. Normalmente a gente faz projetos relacionados a alguma necessidade nossa, como trabalhar, fala das nossas necessidades materiais, né? Mas Deus não fez homem por uma necessidade dele. E eu digo isso com muita liberdade, porque Deus não tem necessidades, como a gente conversou ontem à noite. Deus é autossuficiente, né? Então Deus não tem necessidade. Então o que é que motivou Deus a criar? Por que é que Deus fez o homem? É só você pensar um pouquinho na motivação para ter filho. De alguma maneira, sim, vamos admitir, filhos não são uma necessidade. Eu não crio um filho porque eu estou precisando dele. Porque o meu filho vai precisar de mim a vida toda. É ou não é? Então a gente cria filho, pelo menos deveria ser assim. Mas a ideia de ter filho é a ideia de eu quero repartir algo e não receber algo. Então eu não crio por necessidade, eu crio por amor. Então por que que Deus fez o homem? Responde essa pergunta com João 3,16, parte A. Por que que Deus criou o homem? Porque Deus amou. Fala assim só, porque Deus amou. Por que que Deus criou o homem? Porque Deus amou. Mas na nossa cabeça isso é tão complicado, né? Porque a nossa cabeça, o que é que Deus ganha com isso, né? Deus não ganha nada. Aliás, Deus só teve trabalho. Deus só teve trabalho. Então Deus não criou a gente. Deus não fez o Éden. Deus não chamou o Éden de prazer e satisfação, porque Deus estava sem prazer e satisfação. Deus criou o Éden porque Deus queria que o lugar onde ele fosse relacionar com seus filhos fosse um lugar onde esses filhos experimentariam uma satisfação plena nele, no relacionamento com ele. Um lugar seguro para uma intimidade profunda. Você sabia que a sua maior necessidade como homem é intimidade? E você sabia que o homem caído resiste à intimidade? É ou não é? Não precisa responder, não. É ou não é difícil para um homem se abrir? Não precisa responder. Todo mundo sabe. Brincadeira. É ou não é difícil para um homem se deixar conhecer com profundidade por alguém? Mas você concorda comigo que a intimidade sexual é importante para o homem? E é nesse nível que muitos homens estão passando por sérias distorções em sua identidade por causa das perversões, por causa dos vícios relacionados à intimidade sexual. Isso quer dizer que existe um ataque sério de Satanás à masculinidade, mexendo com a intimidade da gente. E na perspectiva de Deus, a gente precisa voltar a santificar a nossa intimidade. Porque a nossa intimidade foi pensada para ser entregue a um Deus que quer se revelar. Eu vou repetir isto. A nossa intimidade foi pensada por um Deus que quer se revelar. Mas o pecado está se valendo do nosso desejo de intimidade para nos apresentar alternativas de ter prazer na intimidade fora de Deus. E eu queria animar os irmãos a virarem uma chavinha. É possível. Vou falar uma coisa que você, para concordar, tem que crer. É possível ter prazer em Deus.
Amém.
É possível ser satisfeito por Deus.
Amém.
Alguém acredita nisso? É possível. Então, para mim, isso está declarado nesta casa que Deus está fazendo, que é a primeira de todas. Uma casa que se chama Satisfação, onde Deus se apresenta todos os dias, ensinando o homem a construir a sua própria casa. Exercendo um governo, exercendo uma provisão, exercendo uma proteção, que são a cara do próprio Deus. Deus é quem governa, Deus é quem provê, Deus é quem protege. A nossa paternidade, ela está ligada à paternidade de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Tomar o nome significa que a gente recebe um sobrenome que indica pertença. Por que meu filho se chama Davidson Felício? Porque eu sou Tony Felício. E ele tomou o meu nome. Isso quer dizer que ele pertence, que ele tem uma identidade, que ele tem características e que ele tem uma herança. Então toda a nossa paternidade deveria estar ligada intimamente a quem Deus é. Mas como eu vou ser um marido e um pai que se assemelhe a Deus se eu não conheço a Deus? Se eu não tenho um lugar íntimo, se eu não tenho um lugar seguro para uma intimidade profunda? Então eu queria já dizer para os irmãos que o começo dessa conversa aqui é o seguinte: dá para a gente construir um Éden? Dá para a gente construir um lugar entre nós e Deus, onde a gente expulse todos os estereótipos de prazer e a gente busque conhecer a Deus ao ponto de ser satisfeito por Ele? É possível, irmãos? Em nome de Jesus, é possível. Antes de Deus te dar um lugar grande para conquistar, Deus te deu um jardim para guardar. E esse jardim é você, sua esposa e seus filhos. Na casa onde você mora. Esse é o seu jardim. Amém ou não?
Amém.
O seu jardim não é o seu trabalho. Fala amém também. Seu jardim não é seu ministério.
Amém.
Amém. Seu jardim não é seu hobby.
Amém.
Sabe o que é jardim? Jardim é um lugar que tem forma, beleza e vida. Deus tem uma forma para a sua casa. Deus tem uma beleza para a sua casa. E Deus tem vida para a sua casa. Existe uma ordem linda em um jardim. Eu sou biólogo. e amo o jardim. A gente... Hã? Conheço. Ah, isso aí já é uma pergunta para depois. Tiririca é um problema. Mas... Tem coisas que vieram do pecado, eu acho, mas é outra história. É, como é que elimina o pecado, né? Mas um jardim bem cuidado, ele é de uma beleza, né? Ele tem forma, ele tem vida, ele tem beleza. Deus nos deu um jardim. Onde é seu jardim? Fala assim, lá em casa. Onde é seu jardim?
Lá em casa.
Mas jardim dá trabalho, viu? Porque tem tiririca. Tem pragas. Tem invasores. Por isso está escrito. Para cultivar e para guardar. Porque dá trabalho. Bom, essa é a primeira casa. Nessa primeira casa, eu vejo Deus revelando seu desejo de um lugar delimitado, seguro, para essa intimidade profunda, ensinando o homem a exercer o seu ministério. Estão me ouvindo ainda? Consegue desligar o canal de lá e ligar o canal daqui? Homens conseguem. Homens conseguem. Bom, a segunda casa. Lê para mim Hebreus 11, 7.
Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.
Qual é a segunda casa? Bom, você sabe que Adão pecou, foi expulso do Éden, e a humanidade chega num nível de degeneração tal que Deus tem que recomeçar. E como é que Deus recomeça? Deus de novo escolhe um homem, não escolhe um homem sozinho. Deus insiste com família. Este homem tem uma esposa, eles têm filhos que têm esposas, e Deus chama essa família inteira para recomeçar o seu projeto. E Deus manda ele construir uma casa. Mas essa casa era bem diferente. Uma casa bem arriscada. Porque era uma casa para uma circunstância absolutamente nova, não é? Deus fala com Noé, Noé, vai chover, a terra vai ser inundada, eu vou destruir todo mundo, e vai ficar só você, sua casa e aquelas espécimes que você colocar lá dentro. Mas vamos lembrar... Oi? Tem um pacote.
Tem um pacote. Mas vem o pacote.
Vem o pacote. Ah, mas tudo bem, a gente cuida. A gente dá conta. Fala bem.
Amém.
Mas vamos lá. E aí Deus fala com Noé. Noé, vai chover. Mas vamos lembrar que ainda não havia chovido. Então o conceito de chuva não era um conceito fácil de se compreender, porque não tinha chuva. A água brotava do chão para cima, né? Pela vaporização do orvalho, né? Pela evaporação do orvalho. Então, não havia chuva. Então, Noé chega em casa e fala assim, mulher, Deus falou comigo. Muito bom. Falou o quê? Ah, vai, rolo. Que a palavra chuva para ela não representava um conceito claro, uma ideia clara. Então, ele falou para ela uma loucura. Aí ele explica, vai chover, a água vai inundar a terra. Ah, sim. E aí ela fala, ah, vamos fazer uma arca. O quê? Um barco? Um barco para caber a gente e um casal de cada espécie de animal e nós vamos ficar nesse lugar até que as águas... É uma grande loucura. Mas o que me impressiona nessa casa é que Noé consegue levar sua esposa e seus filhos para o projeto que ele recebeu de Deus. Não é maravilhoso isso? Quem recebeu o projeto? O cabeça. Quem recebeu os recursos para realizar o projeto? O cabeça. Mas ele não podia fazer isso sozinho. Ele tinha uma família. E ele conquista a família dele para o projeto E o projeto é da família e eles se envolvem e eles constroem a arca. E eu acho interessante a maneira como o escritor aos Hebreus fala disso, porque Noé aparelhou uma arca para quê? Hebreus. Para salvar a sua casa. Mas ao salvar a sua casa, ele condena o mundo, aquela geração, mas ele salva a humanidade. Concorda ou discorda? Porque a partir de Noé, quando as águas descem, Deus recomeça e Deus reconstrói. Então, de novo, Deus está pensando em algo grande. É o recomeço do projeto de Deus sobre a terra. Mas para esse recomeço, Deus precisa de uma família, que tem uma casa. E nessa família, com esta casa, Deus recomeça. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui, porque essa casa tem uma peculiaridade, que eu acho muito figura da igreja, né? É uma casa que tem um bocado de bicho, tudo diferente. Cada um com seu cheiro ou fedor, cada um com sua linguagem, cada um com seu hábito alimentar, cada um com sua cultura, tendo que conviver e esperar as águas baixarem. Isso não é igreja? Culturas diferentes, gente diferente, cheiro diferente, linguagem diferente, mas Deus manda a gente conviver junto, até que ele venha. Aqui estão só duas comunidades, mas a vontade de Deus é que as águas subam e os patos se misturem. Amém, gente?
Amém.
Então a arca, ela é esse lugar, essa casa diferente, que abriga uma família, e essa família abriga o projeto de Deus em seu coração e se envolve com esse projeto de Deus. Você tem um projeto de Deus? Você sabe qual é o projeto de Deus que ele te chamou para você se envolver? Você já contagiou sua esposa com esse projeto? Você já contagiou seus filhos com esse projeto? Você chega em casa e com paixão compartilha sobre o seu Deus? De maneira que o seu Deus também atrai sua mulher? O seu Deus também atrai seus filhos? É o seu chamado, homem. Deus te deu um jardim. E Deus te deu uma arca. E é vontade de Deus que você abra essa arca. E receba um povo estranho. Uma gente esquisita. Para transformar ela em discípulo de Jesus também. Amém ou não? Então, na primeira casa, é a apresentação do projeto de Deus. Eu vejo aqui, na arca, Deus apresentando o seu projeto de reconstrução. É o recomeço. Porque Noé fez a arca para a salvação de sua família. A gente vai ver, nas casas que eu vou apresentar do Antigo Testamento, o projeto inteirinho de Deus. Vocês vão ver. Aquilo que Jesus vai fazer no Novo Testamento está na meta narrativa de Deus do Antigo Testamento. A primeira, a apresentação do projeto. A segunda casa, a salvação é apresentada. Existe um caos, mas existe salvação. Amém ou não?
Amém.
Você sabia que existe um caos na sua rua? Os muros das casas bonitas escondem tragédias. Caos, desespero, confusão. E você mora lá. Você sabia disso, não? Não se intimidem. Não achem que porque uma casa é bonita, a vida que tem lá também é bela. Às vezes não tem vida bela dentro da casa. E o reino de Deus precisa entrar lá. E para o reino de Deus entrar lá, a gente tem que entrar lá. E a gente tem que abrir nossa casa para as pessoas de lá virem para cá. Existe um caos acontecendo no mundo, irmãos. Você concorda com isso? O mundo jaz no maligno. Você está entendendo qual é o projeto de Deus? Primeiro, o projeto de Deus é relacionamento. Segundo, o projeto de Deus é reconstrução. Primeiro, Deus nos chama para um relacionamento. Depois, Deus nos envolve no plano de reconstrução. Você conversa sobre isso com sua esposa? Conversa sobre isso com seus filhos. Eles têm a sua paixão? É interessante que, às vezes, um pai corintiano, o filho nasce, ele já compra o Borizinho. Corintiano, ele? Mas um homem tão joia como você. Eu achava que você era um homem perfeito, Cláudio. Meu Deus, meu castelo caiu. Tinha. Fazer o quê, né? Mas aí um pai corintiano, ele deve ter feito isso com o Isaac. Isaac é corintiano, não? Isso é uma raridade. Então, aí o pai corintiano já dá o bodezinho da criança do Corinthians, né? E o pai vai formando uma paixão no filho pelo futebol do time dele. Isso é muito comum acontecer. E não que eu seja um xiita, né? Por sinal, meu filho é corintiano. E ele me fez ser corintiano.
Corintiano.
Barbaridade. É um terrível mesmo. Enfim, mas você já pensou se o nosso filho nasce e a gente já fala de Jesus para ele com paixão? E a gente já apresenta o nosso Deus para ele? E os nossos filhos vão crescendo com um amor latente, com uma paixão evidente? Porque nós contagiamos nossos filhos com o nosso amor pelo Senhor? Porque esse é o padrão de Deus apresentado em Deuteronômio 6. As palavras que hoje te ordeno, que foi amarás ao Senhor teu Deus, tu as inculcarás em teus filhos. Você vai falar delas de dia e de noite, assentado na casa e andando pelo caminho. Vai também colocar como frontal em tua testa. E vai estar nas tuas mãos isso. Sabe o que Deus está dizendo? Faz a tua paixão ser a paixão do teu filho. Faz o teu amor ser o amor do teu filho. Mas ele manda qual é o amor que tem que estar. É o amor a ele. Alô? Se você não lembrar de mais nada e lembrar disso, já me darei por satisfeito.
Você pregou Jesus para ele, claro.
Sim.
Você pregou Corinthians também?
Nunca. Foi um amigo meu que pregou Corinthians para ele. Aí corrompeu o rapaz. Mas tudo bem, há salvação para ele. Mas a gente transmite, pastor, quer ver? Eu não falei de futebol porque eu nunca fui ligado a futebol. Mas, por exemplo, a paixão dos meus filhos por música foi minha. Meu filho toca piano porque me viu tocar piano. A gente transmite nossas paixões. E às vezes você transmite sem perceber. A criança amará o que você ama, mesmo que você não perceba que ela está reconhecendo o que você ama. Por isso que é muito importante, já vou dar uma palhinha aqui sobre as mulheres, é muito importante as mulheres serem submissas. Porque a mulher submissa faz os filhos obedecerem. Porque os filhos precisam da referência daquele que exerce autoridade e daquele que submete a autoridade. E Deus planejou isso lindamente. Porque existe o pai, o homem, que exerce uma autoridade para o bem da família, existe a esposa que submete essa autoridade e é a primeira a seguir esse homem e ela faz inspiração para os filhos seguirem. Bom, voltando à segunda casa, por favor, pense nisso. Deus tem um projeto, ele está realizando. E Deus chama os homens para serem seus companheiros no projeto que ele está realizando. E repito, o primeiro aspecto do projeto é relacionamento. Parece que eu estou falando grego, né? Porque eu estou falando de intimidade para homens, que tem uma resistência profunda à intimidade. Mas vamos lá. Que pergunta linda. Excelente. Perfeito. Pergunta maravilhosa. Bom, eu entendo que quando a família vive aquilo que Deus tem para ela, essa família é um lugar seguro para as pessoas. E essa família vai discernir o que não é seguro para ela. Porque veja, um pai tem que saber o que é segurança para sua família. Então a gente vai abrir, mas vai abrir com os cuidados necessários, né? Então, quem conduziu as amizades dos meus filhos? Eu e minha esposa. Nós conduzimos as amizades dos nossos filhos. Então nós abrimos nossa casa, mas nós também fechamos nossa casa. Nós sabíamos para quem abrir e nós sabíamos para quem fechar. Entende? Quem vai prover os recursos para os filhos? Os pais vão prover os recursos para os filhos. Tem coisas que nós vamos permitir que os nossos filhos tenham e tem coisas que nós vamos permitir que os nossos filhos não tenham. Porque provisão não significa alimentar o filho de batata e tiririca. Porque tiririca não se come. Não é? Então, essa família que vive esses três aspectos, né, de guiar, governar, proteger e prover, ela vai discernir como esse crescimento se opera. Porque Deus sempre faz assim. Vamos ver isso em todos os, em tudo que nós vamos conversar agora, a gente vai ver que Deus começa pequeno e manda abrir. É lindo isso em Deus. Porque vamos ver que o começo de tudo é Ele, né? E quantos Deus são? Um?
Um Deus criou. Um
só. Eu estava hoje lá na casa do Robson e tem lá uma lousa com as continhas, né? E tinha lá, 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2 vezes 2, rápido, é 8. Já percebeu que 1 é o único número que multiplica e continua 1? Isso é Deus. Quantos eles são? 1 vezes 1 vezes 1. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. E como é que na Bíblia o Espírito Santo é chamado? Ajudador. E como é que na Bíblia a esposa é chamada? Ajudadora. Então em quem Deus se inspirou para fazer a família? Nele. Por que que o mundo odeia a família? Porque Satanás odeia a família. Porque Satanás odeia Deus. Por que que Satanás quer descaracterizar a família tirando uma de suas funções? Ou tirando o homem, ou tirando a mulher, ou tirando filhos. Já ouviram falar da moda dos bebês reborn? Vamos parar o assunto porque isso me dá nojo. Mas sempre quer tirar alguém. Ou tira pai, ou tira mãe, ou tira filho. Mas o que é a família na perspectiva de Deus? Desculpe, irmãos, parece tão óbvio, mas eu tenho que falar. O que é a família na perspectiva de Deus? É um pai homem? Uma mãe? Mulher e filhos homens ou mulheres. Amém? Com papéis claros. Com padrões definidos. Porque Deus é assim. Ajudei? Vamos junto. Vamos à terceira casa. Deus recomeça outra vez de um outro jeito agora. Deus está querendo separar uma nação na terra para, a partir dessa nação, trazer Jesus para a terra. De quem que eu estou falando agora? Vamos lá. Estamos falando de Abraão. Agora, essa é uma família que me chama a atenção, porque é uma família perigosa para Deus. Por que é uma família perigosa? Segundo Josué 24:2, não sabe não. Abraão era filho de quem? Como era o nome do pai de Abraão? Terá. E Terá era um fazedor de ídolos. Então não era seguro, na minha cabeça, não era seguro para Deus chamar um cara cujo pai era fazedor de ídolos para seguir um Deus que é o único Deus verdadeiro. E que os ídolos falavam exatamente o oposto da ideia de um único Deus verdadeiro. Concorda comigo que era uma ideia meio perigosa? Não é? Outro problema daquela família. Sara era estéril. E a promessa para ele estava relacionada a uma família para abençoar quantas?
Todas.
Gênesis 12. Para abençoar todas as famílias da terra. E Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De novo, Deus começa pequeno, pensando em grande. E é interessante que essa coisa do pensar pequeno, do começar pequeno para fazer algo grande, aparece aí, quer ver? Olha em Gênesis 18, que interessante o que Deus fala a respeito de Abraão. Gênesis 12 é a promessa, né? Aí em Gênesis 18 tem uma condicionante. E a condição tem a ver com a casa dele. Gênesis 18, verso 18, diz assim, ó. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Qual é a condicionante? Tem uma promessa, não tem? A promessa é de algo grande ou de algo pequeno? Grande. Ser poderosa e numerosa nação para abençoar todas as nações. Mas qual é a condicionante? Eu escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Assim eu farei vir o que prometi. Percebe essa constante em Deus? O pequeno, fiel, gera o grande. É uma condicionante. Mas o projeto é grande. Deus tem um projeto grande para você. Bom ouvir isso, né? Deus tem um projeto grande para você. Mas esse projeto começa pequeno. E esse pequeno é o especial. E aí Deus escolhe essa família que tinha seus problemas. O que nos dá muita alegria, muita esperança, porque nós também temos problemas, não é? Alguém aqui não tem problemas? Alguém aqui tem uma casa perfeita? Uma família perfeita? Acho que ninguém tem. E mesmo os solteiros aqui presentes, quando forem construir uma família, vão tentar fazer uma família perfeita e não vão conseguir. Porque família perfeita só pode ser feita por gente perfeita. E como a gente é todo mundo em processo de construção, então não dá para fazer família perfeita. Mas Deus é especialista em fazer coisas perfeitas a partir do imperfeito. Amém. Aleluia. Como é bom ter um Deus assim. Um Deus que age a partir do caos para gerar coisas lindas e incríveis. Qual é a sua história? Você deve ter histórias na sua história, momentos complicados, experiências difíceis. Você deve ter fracassos na sua história. Fracassos de seus pais, fracassos de suas mães. Você deve ter na sua história coisas que não são tão confiáveis. Abraão também tinha. O pai dele era um fazedor de ídolos e a mulher dele era estéril. Mas Deus dá para ele uma ordem. Qual é a ordem? Sai da sua realidade de hoje e vamos comigo produzir uma outra realidade. Olha para mim, homem, por favor. Deus está chamando você para isso. Sai da realidade que você está hoje. Entra numa vida de intimidade com Deus. E vai com Deus construir uma nova realidade. Amém, meus irmãos? E aí você tem os problemas, as dificuldades, as lutas, as demandas, os fracassos. Tudo bem. Fala com Deus sobre isso. Deixa para Deus resolver. Ele vai te ensinar, ele vai te conduzir. Aquele que te mandou ser o provedor da sua casa vai prover para você. Aquele que te mandou ser o protetor da sua casa vai te guardar. Aquele que te mandou governar a sua casa quer ser o seu cabeça. Cristo é o cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. Ele é para você aquilo que ele quer que você seja para alguém. Ele é não só a sua inspiração, mas dele vem a sua capacidade para ser. Deus nunca manda a gente fazer alguma coisa que ele não se torne o capacitador para esta coisa. Amém, meus irmãos?
Amém.
Então Deus se torna o capacitador de Abraão. E Abraão obedece. E ele sai da terra dele, sem saber para onde ia. E Deus coloca Abraão em um lugar. E Abraão começa uma nova nação a partir de sua casa. E aí fica estranho Porque ele tinha que ter filhos. E Sara tentou dar um jeito esquisito, mas não era o jeito de Deus. E aí Deus reverte a esterilidade de Sara. E já idosos, Abraão e Sara têm um filho chamado Isaque, o filho da promessa. E esse filho Isaque tem um filho chamado Jacó. E assim a promessa de Deus se realiza em uma nação com 12 tribos. Se espalha pela terra e se torna a nação através da qual Jesus viria. Mas vamos voltar um pouquinho, porque tem um elemento interessante nessa história. O que é mais importante, família ou igreja? Eu fiz essa pergunta aqui há 2 anos atrás.
Família.
Nossa, vocês não aprenderam, então vou fazer a pergunta de novo. O que é mais importante, família ou igreja? Hã?
Se for parte da igreja dentro da família, se for para templo, aí
mas a templo não é igreja, né?
Não é.
O que é igreja?
Para alguns é igreja,
mas não é na Bíblia. Igrejas são pessoas, né?
Sim, sim.
Os templos servem para a gente reunir, mas igreja não é prédio. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas vamos voltar. Vamos voltar aqui o seguinte. O que é mais importante, família ou igreja? A resposta certa seria, Tony, essa é uma pergunta tola. Porque estamos falando da mesma coisa. Vamos lá. O que é mais importante, minha mão ou meus dedos? Não é uma pergunta tola? Porque quando eu falo dos dedos, eu estou falando da mão, não estou? E quando eu falo da mão... Eu estou falando dos dedos. Então vamos lá, escolhe agora. Você quer meu dedo ou minha mão? Não é uma pergunta tola? Agora, claro que família e igreja, na perspectiva de Deus, tem a mesma importância. Agora, tem prioridades distintas. Agora vou mudar a pergunta. O que é prioritário? Minha esposa e meus filhos ou os meus outros irmãos? Minha esposa e meu... Nesta ordem. Não muda a ordem. Primeiro esposa, depois filhos. E qual é a ordem para a esposa? Primeiro marido, depois filhos. Amém?
Amém.
Porque assim a casa fica estável, se assegura. E se o casal tem problema, o filho fica inseguro, né? Bom... Então Deus faz essa realidade na casa de Abraão através de milagre. Deus cura a esterilidade e Deus afasta Abraão daquela mentalidade idólatra e Abraão se torna o precursor do único povo monoteísta naquela sua época. Do único povo que seguia ao único Deus e ao Deus verdadeiro. Que coisa linda. E assim Deus nos chama, como chamou Abraão. Para junto com ele construir uma nova realidade. Tudo bem? Tá claro até aí? Olha só que coisa linda. Deuteronômio 7:6 diz assim, não sabe não. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo especial. De todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós eres menor em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Lá na frente... Já usando Moisés, já quando o povo estava escravizado no Egito. Você conhece a história, né? Abraão, Isaac, Jacó. E aí lá com Jacó, fome no mundo inteiro. Aí o povo de Deus vai para o Egito e lá fica escravizado depois que José morre. E aí Deus lembra, olha, esse Deus ainda tem para vocês o mesmo projeto. Mas esse projeto que Deus tem para vocês não é por causa de quem vocês são. Não é porque vocês são numerosos. Não é porque vocês são maravilhosos. Não é porque vocês são perfeitos. Inclusive, existe hoje uma tendência a se valorizar demais o judeu, né? Cuidado com isso. Porque Deus escolheu não por causa de que, não porque o povo é especial. Deus escolheu porque Deus é especial. E quem anda com ele se torna especial. Fecha parênteses. Por que Deus escolheu a mim e você? Porque nós somos especiais? Porque nós somos maravilhosos? Porque a nossa casa é a mais perfeita de todas na rua. Não, por que Deus nos escolheu? Porque ele nos ama. Amém? Coisa linda. Deus tem prazer em vós. Como pode, né? Aqui em Abraão, eu vejo Deus apresentando o processo de santificação. Separa um povo de todos os outros povos, para criar nesse povo uma cultura que reflita quem Deus é. Os 10 mandamentos são mandamentos que revelam a natureza de Deus. Não matarás, porque Deus é Deus de vida. Não adulterarás, porque Deus é Deus fiel. Então Deus separa um povo de todas as nações da terra, de todos os povos da terra, para criar neste povo uma demonstração para as outras nações de quem o próprio Deus é. Olha para mim. Deus chamou você, sua esposa e seus filhos, para você mostrar aos outros quem Deus é. Você sabia, não? É o seu projeto. Alô? Sabe qual é o seu projeto? É esse aí. Mostrar para os outros quem Deus é. Amém, meus irmãos?
Amém.
Sabe para que a gente casou? Para mostrar para os outros quem Deus é. Sabe para que a gente tem filho? Para mostrar para os outros quem Deus é. Sabe que a gente pega o evangelho e enche a casa de mais gente? Para mostrar para elas quem Deus é. Amém ou não?
Amém.
Deus está separando os seus para deixar claro quem são e atrair os outros para fazerem parte do seu povo. De novo, uma família, uma nação e agora todas as nações da terra. Percebe essa constante em Deus? Do começo, pequeno, para uma obra grandiosa. Ok. Vamos agora. Que casa que eu estou? Quarta, né? Quarta casa. Êxodo 4, por favor. Êxodo 40, por favor. Quem lê para mim 40, verso 34 até o 38.
Então a nuvem cobriu a tenda da congregação.
Aleluia.
E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante.
Aleluia.
Em todas as suas jornadas. Se a
Aleluia.
Nuvem, porém, não se levantava, não caminhava, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.
Aleluia! Que texto maravilhoso! Que casa é essa? Como é o nome dessa casa? Tabernáculo. Lembra? Quando Deus dá a Moisés o modelo do tabernáculo, o modelo do templo que armava e desarmava, o modelo de um templo que era capaz de ir com o povo enquanto o povo tinha a sua jornada pelo deserto até encontrar a terra prometida. Para mim, essa casa, ela tem uma peculiaridade muito linda. Essa casa que... Vamos lembrar. Lembra que o tabernáculo era armado um pouco afastado do restante das moradias. Moisés armava para si uma tenda fora do arraial. Essa tenda, esse tabernáculo, esse lugar, era lugar de quê? Para Moisés e Deus. Fala a frase toda. Era um lugar seguro para uma intimidade profunda. O que que Deus queria com o tabernáculo? Deus queria dizer: ei, meu povo, eu quero voltar a estar com vocês. eu quero andar no meio de vocês. Tem uma coisa linda que acontecia no arraial em Israel, que havia uma regra que todas as necessidades feitas deveriam ser enterradas. Sabe para quê? Para que quando Deus andasse no meio do povo, não visse a imundice. O que você acha que isso mostra? Um Deus que quer andar no meio do seu povo. Mas tem que lidar com uma coisa que o repele. Pecado, imundice. Mas ainda assim ele dá um jeito. E Deus simbolicamente, falando do futuro, mas numa realidade para aquele tempo, Deus manda Moisés construir um templo. E Deus dá os detalhes do templo assim. A descrição do templo chega a ser cansativo ler, né? Porque se repete. E assim tem que o tamanho, e a forma dos lugares, e a cortina, e os objetos do templo, e as argolas da arca. Tudo tinha muito detalhe. E tinha que ser exatamente como Deus falou. Porque Deus tem uma natureza exata. Deus tem uma natureza perfeita. Deus tem uma natureza bela. Deus é assim. Aleluia. E Deus está falando, ô Moisés, constrói isso aí, porque eu quero voltar. Eu quero voltar a andar no meio do meu povo. Eu quero estar com ele. E aí, quando o tabernáculo fica pronto, coisa linda. A glória do Senhor fez o quê? Encheu o tabernáculo. Irmãos, esse é o sentido de uma casa com a sujeira resolvida. O sentido de uma casa com a sujeira resolvida é a glória do Senhor vai encher a casa. E me permita, eu estou falando agora da minha e da sua casa. Deus deseja morar na nossa casa. Deus deseja que a glória dele apareça na nossa casa. Tira a sujeira de lá. Tira o que repele Deus. Faz da sua casa um tabernáculo com santidade, em que Deus possa aparecer para você. Sabe para quê? Para vocês conversarem um com o outro face. Como é que Moisés e Deus conversavam? Face a face, como qualquer fala com seu amigo. Oh, homem de Deus, pelo amor de Deus, atende a essa oração. Atende a esse clamor que Deus está fazendo. Eu quero um lugar seguro para ter intimidade com você. Com você. Vamos ser simples. Por favor. Não vê qualquer coisa na sua casa. Não assiste qualquer coisa na sua casa. Não ouve qualquer coisa na sua casa. Não fala qualquer coisa na sua casa. Santificai-vos. Santificai-vos. Crie um ambiente de santidade na sua casa. Porque a glória do Senhor quer encher a sua casa. Você sabe o que é glória? Glória é a manifestação visível e majestosa do caráter de Deus. Deus quer aparecer na sua casa. Ei, gente, olha para mim. Deus quer aparecer para os seus filhos. Eu acho que não tem coisa mais fantástica. Essa semana eu estava conversando com minha filha. A gente tem que levar eles no tempo aí para a faculdade, 5 horas da manhã. E eu fui buscar ela. Ela falou, pai, quero te contar que eu tive um tempo com Deus tão maravilhoso ontem. Eu estava no meu quarto com ele e ele chegou. E eu não me aguentei, comecei a chorar muito. E a presença dele encheu o meu quarto. Tem coisa mais gostosa do que ouvir isso? A nossa casa foi planejada por Deus para ser um tabernáculo. E tem uma peculiaridade nessa casa, que é um tabernáculo, é um templo andante. Deus nunca quis morar em uma casa onde as pessoas saem e ele fica. É maligno o conceito de uma casa física para Deus. Deus não mora nos prédios das igrejas. Eu queria ouvir amém.
Amém.
Deus não mora nos prédios das igrejas. Deus mora nas pessoas. O único lugar passível de ser santo é um ser humano. Porque foi esse o templo que Jesus construiu quando morreu na cruz. Pelos nossos pecados, ele construiu uma habitação santa para Deus morar. Então isso quer dizer que quando eu estou com minha esposa lá em casa, Deus está lá. E quando eu estou com minha esposa na rua, Deus está lá. E quando eu estou com minha esposa em outro país, Deus está lá. Amém, meus irmãos?
Amém.
E a glória acompanha, que lindo! De dia era uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Mas em todo o tempo, eu amo essa expressão, em todas as suas jornadas, a presença de Deus estava com o seu povo.
Aleluia.
Aleluia. Nós somos o povo da presença. Nossas famílias são planejadas por Deus para serem um abrigo para a presença dEle. Que coisa linda, maravilhosa. No Éden, o projeto é apresentado. Na arca, a salvação é anunciada. Em Abraão, a santificação é construída. E no tabernáculo, a presença volta e Deus está no meio do seu povo outra vez.
Amém.
Que metanarrativa incrível. Deus está demonstrando o que Ele quer fazer. O que é que tem na sua casa? É interessante que nós homens, como fomos chamados para prover, a gente se ocupe em que nossa casa tenha bons móveis, tenha um bom colchão para os nossos filhos dormirem, tenha boa alimentação, não é? Tenha alguma beleza na casa. Sim, claro. Mas você se ocupa em que a glória de Deus esteja na sua casa? Em que a presença de Deus esteja na sua casa? Porque essa é a vontade de Deus expressa no tabernáculo. Deus quer, olha para mim, Deus quer ir com você em todas as suas jornadas. Algumas serão fáceis, outras serão difíceis. Deus não promete não ter aflições. Deus disse no mundo, Jesus disse no mundo, tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele chama a sua atenção para ele e não para as aflições. Esse é o segredo. Olha para a presença dele em todas as suas jornadas. Amém?
Amém.
Já temos muito o que orar, não temos? Senhor, traz a tua glória para a minha casa. Você pratica, não precisa responder. Você pratica culto doméstico? Se não pratica, passe a praticar ontem. Você tem que fazer culto doméstico. O que é culto doméstico? É quando você chama sua esposa e seus filhos para adorar ao Senhor e ensinar a palavra para eles. Aliás, deixa eu te apresentar uma pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Uma pesquisa que me impressionou. Duas pesquisas me impressionaram. Uma, essas pesquisas estão na internet. Você depois pode procurar lá no Instituto Barna. Já ouviram falar? Instituto Barna é um instituto americano que faz pesquisas relacionadas à família. E a partir das pesquisas eles escrevem, lançam livros. Tem um livro muito bom dele chamado Pais Revolucionários. Recomendo muito para você. Depois pesquisa lá, porque eu não vou abrir aqui que vai demorar para eu achar. Mas duas pesquisas deles me impressionaram. Primeira, eles fizeram uma pesquisa dois anos atrás, para medir o interesse dos jovens adultos por Deus. Se surpreenderam, porque o interesse por jovens, o que eles chamam de jovens adultos, é a galera da geração Z, que tem 12 a 27 anos. O interesse por Deus na galera de 12 a 27 anos aumentou nos Estados Unidos em quase 20 pontos percentuais. Não é uma notícia maravilhosa? Porque era de se esperar que a coisa fosse esfriando, mas eles descobriram que o interesse por Deus está aumentando. Mas tem um problema. Interesse por Deus não significa interesse por viver uma vida como Deus diz, por causa do relativismo moral da sociedade americana, que também está aqui na nossa sociedade. Então nós precisamos pregar o evangelho que apresenta o Jesus verdadeiro para que o interesse seja canalizado. Mas outra pesquisa que me deixou muito encantado é, eles pesquisaram quais as características de uma família vibrante. O americano tem umas expressões diferentes, né? O que é família vibrante? É uma família estável que vive nos padrões do Senhor com muita vida, com muita alegria. Então tem qualidade e tem vida. Sabe o que eles encontraram? Olha as características de uma família vibrante. Primeira, quase 80% das famílias que foram encontradas como famílias vibrantes, os pais reúnem com seus filhos pelo menos uma vez por semana para ensinar a Bíblia. Não é uma coisa simples? Outra característica, pelo menos uma vez por semana, essa família vibrante recebe um amigo cristão em casa. Hospitalidade é outra marca de uma família cheia de vida. Conversar sobre Deus. Terceira característica, pelo menos uma refeição por dia é feita à mesa em casa com toda a família reunida. Eu pergunto para os irmãos, dá para fazer essas coisas? Dá para ter culto doméstico pelo menos uma vez por semana? Dá para garantir que pelo menos uma refeição por dia, seja com a família toda, sem televisão e sem celular? Dá ou não dá?
Dá. Sim.
Dá para ter amigos cristãos com quem repartimos a vida?
Sim.
Três coisas simples que a Bíblia manda fazer. Fazem as famílias serem famílias estáveis e cheias de vida. Coisa linda. Então, faz isso para que a presença de Deus seja cultivada na sua casa. Amém ou não?
Amém.
Tem vezes que a gente pratica isso em nossa casa desde que os meninos estavam na barriga. Desde que o nosso primeiro filho estava na barriga, a gente pratica culto doméstico, eu e Neilza, eu e minha esposa. Já teve dias do culto doméstico ser difícil, todo mundo cansado, aquela coisa meio complicada, mas persevera. E já teve dia de ser maravilhoso. Já teve dia de eu ter clareza de Jesus entrando pela porta e sentando em uma determinada poltrona da casa. Coisa linda. Só persevera. Amém?
Amém.
Tabernáculo, a casa andante de Deus, onde a presença dele se manifesta. Quinta casa. Essa é linda. Você se lembra do homem que chegou diante do seu próprio palácio e falou assim: eu tenho onde morar. E mora num lugar maravilhoso. Mas Deus não tem casa. E ele se referia aonde estava a arca, que no seu tempo era o símbolo da presença de Deus. De quem que eu estou falando? De Davi. Eu acho essa conversa de Davi com Deus muito interessante. E até cômica. Porque Davi chega a ser apaixonado, fala para Deus: ah, eu tenho casa e você não tem casa, Deus. Aí Deus fala: mas quem mandou você se preocupar com a minha casa? Eu vou fazer uma casa para você. E essa casa vai durar eternamente. Que diálogo. Que diálogo de dois homens. Deus não é homem, mas é só para você entender. De dois pais. De duas figuras. Pensando no projeto. Amém, não?
Amém.
Deus tem uma casa. Davi tem uma casa. E eles ficam dialogando sobre essa tal casa. E você se lembra? Deus não deixa Davi construir o templo, que é essa quinta casa. Mas Deus avisa para Davi o quê? O que é que Deus avisa para Davi? O seu filho, seu descendente, vai fazer a casa. O que você tem que fazer? Prepare os materiais para ele. Olha o que diz 1 Crônicas 22, 5. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência. Que expressão, gente! A casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Olha para mim. Você está edificando na sua casa uma casa para Deus.
Amém.
Mas você quer que seus filhos produzam uma casa melhor? Mais magnífica em excelência? Então você precisa deixar uma herança correta para eles. Você precisa preparar os materiais para eles. Amém ou não?
Amém.
Sabe, Cláudio, você fez isso. Você fez uma boa casa. Seus filhos são lindos. Davi preparou para Salomão. Você preparou para o seu Isaac. Isaac, você está recebendo Timóteo. Para você construir uma casa, você tem que pegar os materiais que seu pai preparou para você. Você não pode abrir mão dos materiais que ele preparou para você. E eles estão aí dentro, como um bom depósito. E quando você pegar os materiais que seu pai preparou para você e construir sua casa vai ficar bonita. Mais bonita que a dele. E será uma casa magnífica em excelência. Se você, como seu pai, fazer questão de não ser medíocre, fazer questão de não querer pouco para o seu filho, fazer questão de brigar diante de Deus pelo seu filho e pela sua esposa, aquela mulher que você escolheu amar em toda a sua vida. Deus nos deu responsabilidade por 3 gerações. A minha, a dos meus filhos e a dos filhos dos meus filhos. É o tempo de vida que eu tenho. Eu só tenho vida para ser pai, para ser Tony, para ser pai e para ser avô. Eu tenho responsabilidade com 3 gerações. Mas eu preciso usar o material que eu recebi para deixar material para os meus filhos. Eu estou trabalhando nisso. Vamos trabalhar nisso? De novo, Deus chamou Davi para que Davi livrasse o povo de Deus de seus inimigos. E Deus chamou Salomão para viver num tempo de paz, a fim de edificar um templo para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Que templo é esse? Para mim, aqui Deus está apresentando a consumação do seu jeito de fazer, que é, o seu filho vai conseguir. Diga comigo, Jesus conseguiu. O que o Pai anunciou, Jesus
conseguiu.
Amém ou não?
Amém.
Olha a metanarrativa. No Éden, o projeto é apresentado. Na arca, a salvação é anunciada. Terceira casa. Em Abraão, a santidade, o processo de santificação é demonstrado. No tabernáculo, a presença volta. E no templo é anunciado que, na verdade, tudo foi símbolo. Quem vai fazer mesmo é o Filho de Deus.
Amém.
Aleluia.
Amém.
O Filho de Deus é o projeto anunciado. O Filho de Deus é quem operou salvação. O Filho de Deus é quem realizou santificação. O Filho de Deus é Emmanuel, a presença de Deus na terra. O Filho de Deus é quem conseguiu fazer uma casa para Deus habitar, chamada igreja. A casa de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos à sexta casa. Qual é a sexta casa? 1 Pedro 2, 4 a 6. Quem lê para mim? Estou acabando, tenha paciência. 1 de Pedro 2, 4 a 6. Pode ler. Bora, alguém lê, rápido.
E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada,
obrigado,
na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, com pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
Aleluia.
Por isso também...
Tá bom, tá bom. Que casa é essa? Fala, casa espiritual. Quem é a casa espiritual? É aquela formada por uma pedra principal e muitas outras pedras. Quem é a pedra principal? Jesus. Quem são as outras pedras? Fala, eu sou uma pedra. Nós somos pedras. E nós estamos sendo construídos por Ele como um edifício. Nenhum de nós é casa somente sozinho. Deus habita em cada um de nós. E Deus quer habitar em todos nós como subigreja. Nós somos casa espiritual. Efésios 2:20 diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual, em Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, olha que expressão linda, para a morada de Deus em espírito. Amém, meus irmãos? Onde que Deus mora? Deus mora aqui. Onde que Deus mora? Deus mora aqui. E onde Deus quer morar? Deus quer morar em toda a sua família na terra. Então, é um indivíduo, é uma casa e é todas as nações. Amém ou não? Por isso que a gente deve pregar o evangelho do reino em todas as nações para que Jesus volte. Porque ele quer que a família cresça. Amém? Ele quer que a família se complete. Mas Deus mora na gente. Você se lembra? Quando Jesus gritou na cruz, está consumado? O que que estava consumado? Você se lembra? Quando ele gritou, está consumado. E ele disse, em tuas mãos entrego meu espírito. O que aconteceu dentro do templo? Quem se lembra? Havia três compartimentos, átrio, santo lugar e santo dos santos. E um véu, uma cortina espessa, separava o santíssimo lugar, o santo dos santos, do santo lugar. O que aconteceu com esse véu? Na hora que Jesus morre, o véu se rasga, a barreira se rompe e aquele lugar, aleluia, o santíssimo lugar, que no tabernáculo e no templo guardavam a presença de Deus. Que no templo que Salomão edificou guardava a Arca da Aliança. Esse lugar fica liberado. O lugar seguro para a intimidade profunda agora está aberto para todas as pessoas. Aleluia. Quem pode entrar? Quem pode entrar? Eu posso entrar. Você pode entrar. Por meio de Jesus Cristo. Então agora, Deus habita na gente e a gente habita em Deus. Que delícia! Amém? Eu sou dele e ele é meu. Eu habito dentro dele e ele habita dentro de mim. Pois não é essa a revelação do batismo? Eu sou mergulhado e a água que me envolve é a água que eu também bebo. Quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. É a presença onde eu moro e é a presença que mora em mim. Nós somos a casa espiritual de Deus. Amém?
Amém.
A última casa, a sétima casa. Me perdoem, é a minha preferida. Abre em João 11, 47. Eu amo essa casa. Uma casa simples. Uma casa que não era muito completa, muito perfeita. Era a casa de três irmãos. Não fala a Bíblia sobre os pais deles. Possivelmente era uma casa de três órfãos. Olha para mim. Casa de três órfãos que não eram órfãos, porque foram adotados pelo pai. Que casa linda. Pode ler, por favor? 47 em diante.
Então formaram um conselho.
Pode ler.
Os principais sacerdotes e os fariseus para deliberar. O que faremos? Pois esse homem realiza muitos milagres. Se simplesmente o deixarmos assim, todos os homens quererão nele. E os romanos virão e tirar-nos-ão tanto o nosso lugar quanto a nação. E um deles, de nome Caifás, sendo naquele exato ano o sumo sacerdote, disse-lhes: de nada sabeis, tampouco considerais que nos é propício que um homem morra pelo povo, e assim não pereça toda a nação.
Só um minutinho, só uma pausa. Entendeu o contexto? Já vamos chegar na casa, pera um pouquinho. O texto está certo. Qual é o contexto? Jesus está perto de sua morte e já estão em Jerusalém fazendo um complô para encontrá-lo e matá-lo. Profeticamente, o que é que Caifás fala? É necessário que um morra pela nação. Ele não está falando... Ele não está entendendo o que ele está falando. O que ele está falando é: vamos embora matar esse cara, porque ele está tendo muitos fiéis, muitos discípulos, está fazendo muitos milagres, e ele está ameaçando o nosso sistema religioso. Mas sendo ele um sacerdote, Deus o usa no meio do caos, e ele fala: tem que morrer um pela nação. Continue a leitura, por favor.
Isso não dizia ele de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote aquele ano, profetizava que Jesus morreria pela nação, e não somente por aquela nação, mas também que congregaria numa só nação os filhos de Deus que estavam dispersos por outras regiões. Desde aquele dia, então, deliberaram juntos para matar.
Que lugar é esse? Jerusalém. O que é que Jerusalém queria fazer com ele? Matá-lo. Continue.
Jesus, portanto, não andava mais publicamente entre os judeus, mas dali se retirou para uma região próxima ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali continuava com seus discípulos. E a Páscoa dos judeus aproximava-se, e antes da Páscoa, muitos subiram do interior para Jerusalém, a fim de se purificar. Então, buscavam por Jesus e falaram entre si quando estavam no templo: o que vos parece? Virá ele à festa? Ocorre que os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens para que, se algum homem soubesse seu paradeiro, que o revelasse, para que pudessem prendê-lo. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto e quem ele ressuscitara dos mortos. Ali lhe serviram um jantar, e Maria servia...
Marta.
E Marta servia, mas Lázaro era um dos que se assentavam à mesa com ele. Então, tomou Maria uma libra de ungüento de nardo puro, de elevado valor, ungiu os pés de Jesus e secou-os com os cabelos. E a casa encheu-se do cheiro de ungüento.
Amém, tá bom. Obrigado, querido. Você lê muito bem.
Obrigado.
É muito bom ouvir você lendo. Que legal. É... Jerusalém era o centro político, religioso e é econômico dos judeus. Era a cidade desejada. A cidade que todo mundo queria ir para ela. O que Jerusalém queria fazer? Matar Jesus. E o que era Betânia? Betânia significa lugar de aflições. Lugar de escassez. Para onde Jesus resolveu ir? Jerusalém ou Betânia?
Betânia.
E para que ele foi para Betânia? Sabe por que ele foi para Betânia? Porque lá ele tinha uma casa. Por favor, tenta não desviar sua atenção agora. Jesus foi para Betânia porque naquele lugar que deveria ser a casa dele, estavam querendo matá-lo. Mas no lugar onde ele achou uma casa imperfeita, nesta casa o recebiam com honra. Jesus encontra no lugar de aflições uma casa. Olha a cena da casa. Imagina Jesus saindo de Jerusalém. Lembra de Jerusalém? Aquela que ele falou assim: ah, Jerusalém, como eu gostaria de colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. E ela rejeita Jesus. Então Jesus sai possivelmente abatido, triste, vai para Betânia. E aí ele encontra uma casa de três meninos. Meninos assim, filhos, né? Não na idade, mas três filhos, irmãos um do outro. Lázaro, Marta e Maria. O que que acontece nessa casa? Nessa casa, quando ele entra, o que é que fazem para ele? Se fosse em Jerusalém, cada um ia pegar uma faca, amarrar ele e chamar os sacerdotes. Que é aquele que acontece na casa, na cidade das aflições, recebem ele em casa, que fazem para ele? Um jantar. Fazem uma mesa para ele. E quem senta na mesa? Lázaro. Sabe como é que Lázaro é chamado no capítulo anterior, aquele que Jesus ressuscita? Amigo de Jesus. Olha que coisa linda. Jesus entra numa casa onde tem um que é chamado de amigo, uma que é chamada de serva e a outra que é uma adoradora, que derrama perfume sobre ele, sobre os pés dele e enxuga com seus cabelos. Eu pergunto para os irmãos, o que é isso? O que é um lar de irmãos, amigos que servem uns aos outros e adoram a Deus com intensidade? O nome disso é igreja. Aqui, para mim, é a primeira aparição de um ambiente igreja na Bíblia. Onde Jesus é o centro de um relacionamento feito por irmãos. E como esses irmãos são? Esses irmãos são amigos. E esses irmãos servem um ao outro. E esses irmãos adoram a Ele. Numa adoração que é tão intensa que o perfume enche a casa inteira. Eu quero pedir para os irmãos, então, faz da casa de Lázaro a sua casa. Transforma a sua casa numa casa onde Jesus não vem para trabalhar, onde Jesus vem para descansar. Chega de Jesus entrar em toda a casa e a gente ficar exigindo dele que ele faça alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Que tal a gente oferecer para ele uma casa em que a gente diz: só entra, Jesus. Fica aqui, tá tudo bem aqui em casa. Aleluia. Ah, irmãos, eu quero uma casa assim para ele. Esse é meu sonho de família e meu sonho de igreja. Sermos uma igreja que oferece algo a ele e não que exige algo dele o tempo todo. É assim que a gente tem o nosso relacionamento com Deus, né? Me dá, me dá, me dá, me dá. Que tal a gente oferecer para ele uma casa que, claro, ele vai dar, irmãos, ok? Você lembra o que aconteceu com a casa de Obed-Edom quando a arca chegou lá? Quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, Obed-Edom prosperou em tudo que fazia. É claro que a presença de Deus vai fazer por nós. Mas eu estou falando da intenção do nosso coração. Que ao invés de sermos um lugar que oferece o tempo inteiro um risco para ele, oferece o tempo inteiro uma demanda para ele, que a nossa casa ofereça para ele um ambiente de paz. Que nós sejamos amigos, irmãos. Que vocês sejam amigos aqui em Maringá. Que vocês sejam servos uns dos outros. Que as brigas acabem. Que as divisões acabem. Eu estou falando da igreja na cidade, mas que começa lá na sua casa. Que você ame sua esposa. Que ela te ame. Que as brigas acabem. Que o coração dos pais aqui sejam convertidos aos filhos. E o coração dos filhos convertidos aos seus pais. Que as brigas acabem. Que as brigas entre gerações acabem. E que a gente gaste o nosso tempo servindo uns aos outros. E a gente gaste o nosso tempo adorando ao Senhor. Amém. Tudo bem que nós vivamos as aflições. Tudo bem que nós sejamos Betânia. Mas que, por favor, no meio das aflições, a gente ofereça a Ele um lugar de adoração. Amém. Que a gente adore a Ele. Que a gente pegue o que a gente tem de melhor e não ofereça a prostituta. Não ofereça a impureza. Porque aquele que se une à prostituta torna-se um com ela. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, diz Paulo escrevendo aos Coríntios. Chega da gente oferecer nossa intimidade para a impureza. Quem diz amém? Eu vou repetir a minha fala. Chega da gente oferecer nossa intimidade para a impureza. Vamos santificar o nosso quarto. Vamos santificar o nosso tempo sozinho. E vamos oferecer a Deus um ambiente de intimidade. Vamos deixar Deus realizar o seu projeto de ter um lugar seguro para uma intimidade profunda. Lá em casa. Entre eu e ele. Depois, entre nós lá em casa e ele. Depois, entre nós com mais irmãos e ele. Isso é igreja na casa, irmãos. Isso é casa-igreja. Isso é casa que vive como igreja e igreja que vive como família. Nessa sinergia, nessa junção tão linda de realidades, pequena e grande, fazendo para Deus uma casa que agrada seu coração. Amém?
Amém.
Sete casas. Uma só meta narrativa. Deus desejando um lugar seguro para uma intimidade profunda. Desculpe, tenho que acrescentar uma oitava casa. Quando Jesus diz em João 14, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Aleluia. Eu vou preparar-vos lugar. Amém. Tem uma casa para nós lá. Tem uma moradia para nós lá. Amém, meus irmãos?
Amém.
A gente vai chegar lá um dia, amém?
Amém.
Não sei quem vai primeiro. Eu não estou com pressa, porque já estou vivendo casa aqui com ele. Amém? Mas é claro, a casa de lá vai ser melhor do que essa aqui. Porque lá teremos um corpo glorificado. Não teremos mais as limitações que temos aqui. Mas para chegar lá, tem que viver casa aqui. Amém?
Amém.
Podemos orar? Pai. Pai, a gente quer ser como o Senhor. A gente quer conhecer o teu coração, Pai. Pai, revela teu coração para nós. Pai, encontra nesses homens companheiros de ministério. Encontra nesses homens filhos, companheiros, filhos amigos. Filhos que servem, filhos que te reconhecem, filhos que se deslumbram com a tua presença, que ainda te admiram, como Maria, que pegou o seu melhor perfume e derramou sobre Jesus. Pai, Pai, transforma nossas mentes. Pai, transforma nossos corações. Pai. Você pode falar, Pai? Pai. Pai.